Sejam bem-vindos ao episódio número 78 do PlataCat. O meu nome é Luís Ramos.
O meu é Rafael Reis.
Estamos nesta altura, e acho que o tema hoje é incontornável, não é? Estamos já na fase final, digamos assim, do Campeonato do Mundo no Qatar 2022. Já se decidiram a fase de grupos, e é isso que nós vamos falar essencialmente hoje. E já temos três equipas apuradas para os quartos de final. A Argentina, a Holanda, o Países Baixos, que é melhor, já é um jogo dos quartos de final definido. Temos a França, que agora está à espera de adversário, um jogo que vai começar agora às 7, nós estamos a gravar às 6h25, e esperamos que seja ou entre a Inglaterra ou o Senegal um dos adversários, o adversário possível que sairá desse jogo para a França. Não sei, Rafa, começando com a fase de grupos. Tivemos jogos inesquecíveis num Campeonato do Mundo que não foi nada previsível. Grandes equipas já e à partida favoritas, potenciais favoritas a vencer esta competição, já foram eliminadas. O que é que podemos esperar daqui para a frente deste Campeonato do Mundo?
Assim, eu já comentei contigo, e pondo obviamente as polémicas de parte e falando única e exclusivamente de futebol, obviamente não estando aqui a minimizar aquilo que são as tudo o resto que envolve este Mundial, que é horrível. Falando essencialmente de futebol, que é aquilo que nós falamos aqui, está a ser dos melhores mundiais, que me lembro, se não mesmo o melhor. Isto porque há muitas surpresas, não é? E como tu disseste, e começando a falar da fase de grupos, antes de falar para os oitavos, temos equipas que provavelmente estariam nestes oitavos de final que não estão, como é o caso da Bélgica, como é o caso claramente da Alemanha, como é o caso até da Dinamarca, como é o caso da Sérvia até, ou mesmo do Uruguai. Ou seja, são seleções que se esperavam que pelo menos passassem até aos oitavos. Daquelas que eu disse, provavelmente só a Sérvia é que era mais. Se não estivesse, não era assim um escândalo assim tão grande, mas a verdade é que o resto das equipas são recorrentes estarem em posições mais avançadas ou em eliminatórias mais avançadas. A Dinamarca, não nos esquecemos que foi às meias do europeu, não é? No europeu passado. Chegou às meias finais do Europa passado. A Bélgica tem dos melhores jogadores do mundo.
E
Uruguai.
ficou, e curiosamente, a Bélgica, no último Campeonato do Mundo, ficou em terceiro lugar.
Pois, exatamente, lá está.
Terceiro, penso eu, foi em terceiro, sei que foi esse apuramento, perdendo as meias-finais, o que não deixa também de ser curioso.
Uruguai eliminou Portugal no último Mundial, não é? Nas próprias oitavas de final. E depois temos a Alemanha, que foi recentemente campeã do mundo, ou seja, há aqui muitas novidades, não é? Que este Mundial traz, e acima de tudo traz muito suspense até ao final, não é? Nós podemos ver, por exemplo, o caso do Equador, que esteve quase a passar para os oitavos de final, o Irão, o mesmo México, que passou, ou que foi eliminado com os mesmos pontos que a Polónia. O caso do grupo E, não é? Do grupo do Japão, Espanha, Alemanha e Costa Rica é muito curioso, porque inclusive a Costa Rica esteve com um pé, não teve com um pé, teve com meio, vá, teve com uns dedinhos ali nos oitavos de final, e era a Espanha e a Alemanha que iam ser eliminadas, depois acaba por perder por 4-2 frente à Alemanha. A Bélgica também ali um bocado, os Camarões também, a depender do resultado do Brasil. Aliás, da Suíça-Sérvia, e depois o Uruguai, mesmo lá já a acabar, não é? Aquele gol dramático da Coreia do Sul contra Portugal, que, vamos ser sinceros, desse ali um favorzinho a Paulo Bento, pela história que Paulo Bento tem, provavelmente, pela amizade, sabendo o resultado. Eu não sou de conspirações, não sou de teorias, mas a verdade é que parece um bocado estranho as coisas acontecerem assim. Portugal é que era claramente melhor a equipa, poupou-se, obviamente, porque havia jogadores em risco de não jogarem nos oitavos, e por isso mesmo poupou-se ali alguns jogadores. E também é curioso que as três equipas que tinham passado já, as únicas três equipas que tinham passado já para os oitavos de final, acabam por perder as três, não é? A França, o Brasil e Portugal. Prevê-se uns oitavos de final muito interessantes. Há aqui alguns jogos que obviamente não se contavam, não é? Se calhar até um Japão-Croácia, não é? Nós já temos três resultados, nós estamos a gravar às 6:30 da tarde de domingo, portanto, a Holanda já passou, os Países Baixos, como tu já disseste, já passou frente aos Estados Unidos, foi uma das revelações, na minha opinião. A Argentina venceu por 2-1 a Austrália, que também teve muito bem, apesar de só ter feito o primeiro golo já perto do fim, ali com os ressaltos, acaba por ter trazido muitas dificuldades à Argentina. E depois a França, que eu irei falar mais da França daqui a um bocado. Quero trazer um bocado mais especificamente esse jogo que assisti, com a vitória mais dominadora, com a Polónia só a marcar no último lance do jogo por grande penalidade do Lewandowski. Mas há aqui jogos interessantes, não é? Nós vemos, por exemplo, Portugal-Suíça, acho que é um bom jogo. O único jogo que eu vi aqui mais desequilibrado era mesmo a Argentina contra a Austrália, e não foi. Não foi. O Brasil, provavelmente, contra a Coreia do Sul, mas depois vejo um Inglaterra-Senegal, que é daqui a meia hora. Prevejo, e fazendo aqui uma previsão, que eu sou ótimo em previsões, tu sabes, prevejo um jogo bastante equilibrado. O Senegal já criou dificuldades à Holanda, só conseguiu ganhar, a Holanda só conseguiu ganhar já perto do final do jogo. E a Inglaterra não me tem surpreendido, a não ser aquela vitória contra o Irão, não me tem surpreendido muito, muito pelo contrário. Portanto, a ver um bom jogo, mais um. E depois também temos o Marrocos-Espanha, que é interessante. Marrocos foi a equipa com mais pontos desta fase de grupos. Ou seja, foi a equipa que fez, salvo eu, acho eu, não, acho que não estou a dizer erro nenhum.
Exatamente, só há
E
três equipas que fizeram,
Holanda e Inglaterra, exato.
exatamente, só três equipas, e é curioso, que fizeram 7 pontos e que foram os que fizeram mais pontos na fase de grupos: Países Baixos, Inglaterra e Marrocos. Foram as únicas a fazer 7, nenhuma fez 9.
E para não falar que Marrocos foi uma equipa que sofreu apenas um golo contra o Canadá no último jogo e não tinha sofrido. Também até à altura era a equipa sem sofrer golos, que menos gols tinha sofrido, porque não tinha sofrido, e só foi um autogolo do defesa central do Agüero aos 40 minutos contra o Canadá. Portanto, aqui o principal que eu queria tratar era as grandes surpresas, não é? A Alemanha super desmotivada, os jogadores sem quererem muito, sem interesse em jogar a bola. A Bélgica, nem digo nada da Bélgica, e a Sérvia, não se previa que a Sérvia fizesse apenas um ponto. Acho que é demasiado mau para uma seleção que tem muito talento, não é? Vlahovic, Mitrovic, por aí fora, Milinkovic, Savic, por exemplo. E mesmo o Uruguai, que precisava apenas de um golo para passar para a próxima fase, acaba por apenas vencer por 2-0 o Gana e fica pelo caminho numa Coreia do Sul que me surpreendeu para positiva. Tem excelentes jogadores, para não vou estar a nomeá-los, porque senão cinco deles começam por Kim, e estar aqui já a cometer alguma gafe qualquer, para não botar a dizer o nome, obviamente só não mais conhecido, mas tem muito boa qualidade. A juntar a um fator bastante importante, assim como o Japão, que são equipas asiáticas que não se esperava muito, mas são equipas que têm muita qualidade técnica e depois têm jogadores, a maior parte deles já estão em ligas europeias, não é? Falamos, por exemplo, no Japão, a maior parte dos jogadores jogam em ligas europeias. Morita, por exemplo, o um caso mais interessante para nós, que mais nos diz alguma coisa, Morita é titular no Japão. Dois jogos de titular e joga em Portugal. Na Coreia do Sul, igual, tem muitos também. Inclusive, por exemplo, o Central do Nápoles está a fazer uma grande época. A maior parte deles jogam na Europa, e por isso mesmo, a juntar essa técnica, tem experiência europeia e jogar ao mais alto nível, o que também não traz, sinceramente, a mim, não me traz grandes surpresas este outcome, não é? A passagem deles aos oitavos de final.
Sim, não há muito que eu possa acrescentar da análise que fizeste, a não ser claramente dizer que acabou por ser uma fase do grupo já algo fracassada para as equipas da América do Sul, que quem se esperava que também pudessem chegar a fases mais adiantadas, como é o caso do Uruguai, do México. Ficou aqui os únicos representantes da América Latina, a Argentina e o Brasil, o mesmo número de equipas da Ásia. Não deixa de ser surpreendente. Já há muito tempo, se calhar, não víamos no futebol asiático chegar longe no Campeonato do Mundo. O caso da Coreia do Sul e do Japão, a Coreia do Sul surpreendeu-me muito. Consegui ver assim por alto os três jogos que eles fizeram na fase de grupos e conseguiram disputar o jogo por jogo nos três jogos que fizeram da fase de grupos, contra Portugal, contra o Uruguai e contra o Ghana, que acabaram por perder o jogo, mas que durante os 90 minutos tiveram muita personalidade, têm ali jogadores que são muito interessantes, uma equipa muito bem orientada por Paulo Bento, que merece, na minha opinião, sem sombra de dúvidas, estar onde está, nos oitavos de final. E depois o Japão, que se calhar acaba por ser a maior surpresa, juntamente com Marrocos, por exemplo, deste Mundial, está por mérito nos oitavos de final, conseguiu ganhar a Alemanha e conseguiu ganhar a Espanha. Sabendo sofrer, eu acho que o Japão acabou por nos dar uma lição.
Estando a perder 1-0 nos dois jogos, né?
E da forma como perderam, tanto o jogo com a Alemanha como a Espanha, estavam a controlar de forma categórica o Japão. Ou seja, eram os primeiros 45 minutos do Japão, nos dois jogos, foi muito sofrido. Foi com a Alemanha a controlar de forma muito, muito veemente o jogo e a própria Espanha a não darem espaço de circularização para o Japão. Que depois, na segunda parte, consegue mudar o chip, controlar o jogo e o jogo vira 180 graus. Também com um jogador que o ano passado, curiosamente, foi treinado por Roger Schmidt do PSV, o Ryutsu Doan, que é um craque, marcou nos dois golos, nos dois jogos contra a Espanha e com a Alemanha. Lá está, uma equipa que, tanto como a Coreia do Sul, tem personalidade, e merece, pelo seu caráter, estar onde está. O que não deixa de ser também uma desilusão para a Alemanha, que acaba, juntamente com a Bélgica, a ser a maior desilusão do Campeonato do Mundo, mas também acho que é um pouco ingrato. Eu acho que a Alemanha pagou caro a distração dos 45 minutos da segunda parte contra o Japão, porque dos jogos que vi, a Alemanha conseguiu mostrar algo diferente do último Mundial, certamente também foi eliminada a fase de grupos. É uma equipa com muita personalidade. O Musiala, na minha opinião, é neste momento o melhor jogador jovem do mundo. É um craque. Conseguiu dominar grande parte dos jogos. Lá está. A segunda parte do Japão, aquela desatenção, saiu-lhe muito cara, saiu e custou-lhe certamente o apuramento à próxima fase. E depois também dar uma grande palavra ao Marrocos, que pela primeira vez na história consegue passar de fase de grupos e com muito mérito, num grupo que também não era nada fácil, com a Croácia e com a Bélgica, que no ano passado, no último Mundial, conseguiu ficar em terceiro lugar deste Mundial. A Croácia também, uma equipa muito combativa, que foi vice-finalista, não é, do último Campeonato do Mundo, foi vice-campeã. E Marrocos conseguiu, com todo o mérito, estar nos oitavos de final. E analisando aqui, se me dizes quem é que achas que vai ganhar este Mundial, a minha resposta continua ainda muito. Continua sem resposta, é claro. De facto, há equipas. Está a ser um campeonato do mundo onde há muitos resultados inesperados. As equipas estão-se a combater. Estão a dar tudo em todos os jogos, não se estão por vencidas. O caso do Japão é um exemplo claro disso. A Argentina e o Brasil, na minha opinião, acabam por ser, os dois da América do Sul acabam por ser candidatos fortíssimos, mas também a França. E, curiosamente, os Países Baixos, acho que nós também não estamos a esquecer da Holanda, mas a Holanda também se aparece aqui. Acho que vai ser um jogo muito intenso, o do dia 9 de dezembro, entre Holanda e Argentina. Acho que está tudo em aberto. Acho que vai ser um excelente Mundial daqui para a frente, no mata-mata. Relativamente a Portugal, curiosamente, quanto a ti, acho que, quanto que tu disseste, que nós damos o jeitinho ao Paulo Bento, não sei se somos nós que damos o jeitinho ao Paulo Bento, se não foi. Desleixa mais, na minha opinião. Acho que Portugal continua e tem quatro golos sofridos neste Campeonato do Mundo. Acho que é algo também preocupante e que nós devemos estar com atenção. Nós sofremos quatro golos em três jogos, não parecemos muito seguros defensivamente, e o golo da Coreia do Sul é um caso alarmante disso mesmo, como num canto a nosso favor, o Son contra quatro jogadores portugueses ainda consegue ter espaço para assistir com o seu companheiro de equipa para fazer o 2-1. Acho que há aqui coisas que estão a falhar, e certamente merecem a atenção por parte de Fernando Santos. Contra a Suíça, acho que vai ser um jogo muito interessante. Claro que partimos como favoritos, pelo nosso estatuto e pelo nosso plantel, mas a Suíça também acabou por fazer bastante fase de grupos e está com todo o mérito na fase, nos oitavos de final, e tem o alarmante que já nos conseguiu vencer este ano na Liga das Nações. Por isso, vai ser um duelo interessante. Esperemos que Portugal consiga passar.
Relativamente ao possível vencedor também do Mundial, continuo a não ter uma opinião formada, porque é como tu dizes, é realmente difícil esquecer-te aí uma seleção. Não sei se falaste, até posso ter o que me tenha esquecido, que é claramente a França, uma das candidatas a vencer, e pegando, fazendo a ponte, para falar do menino que já é mais um senhor, não é? Para falar claramente aqui de Kylian Mbappé, é neste momento o máximo goleador do Mundial, com 5 golos, depois de ter feito 2 esta tarde contra a Polónia, inclusive uma assistência. Com 23 anos, este menino acaba de marcar mais um golo do que o Ronaldo, e os mesmos que o Lionel Messi em todos os Mundiais, não esquecendo que o Ronaldo fez 5 Mundiais. Este está no seu segundo, o primeiro foi campeão, né? Foi campeão do mundo no primeiro, e agora no segundo é o melhor marcador. Leva quase esta França às costas. E aquilo que eu queria dizer sobre ele é que eu estive a ver o jogo e ele fartou-se de fazer asneiras. Kylian Mbappé fartou-se de fazer asneiras, mas a verdade é que quando toca na bola e quando alguém lhe consegue dar espaço, é mortífero, e as duas bombas que mandou lá para dentro são exemplo disso. As arrancadas constantes que faz, muito mérito também de muito mérito não, muito bom trabalho de Matthew Cash também, o polaco, o inglês naturalizado polaco, que esteve muito bem para Mbappé. Foi muito por causa dele que Mbappé não fez assim tantos estragos. A verdade é que ele consegue do nada inventar uma jogada, inventar um golo, faz a assistência, e muito boa assistência, para Giroud, que é o goleador máximo da Espanha neste momento, passando Thierry Henry. Eu não sei até quanto ponto, acho que não estou enganado, que é 54 golos. Eu não duvido muito que este menino acabe, em 2, 3 anos, acaba por bater esse recorde. Ele tem nada mais, nada menos, com 23 anos, em termos séniores, tem 250 golos e 103 assistências. Ou seja, são números completamente ridículos. Para um jogador que vai fazer 24 anos este ano, é demasiado para um. Eu acho que é demasiado para um jogador de futebol, estes números. Nem Ronaldo nem Messi tinham cuidado deles, nem perto.
Ronaldo chegou, Ronaldo, desculpa estar a interromper, que hoje em dia é o melhor marcador, não é? A nível oficial, ele apenas chegou à marca dos 250 golos após 26 anos.
Pois, exatamente.
O Mbappé tem 23, algo que
Tudo bem
é
que
assustador, não é?
obviamente jogar numa equipa como o Paris Saint-Germain, onde está incluído num campeonato em que domina completamente, ajuda. Mas este menino tem muito mérito, porque chegar ao Campeonato do Mundo e fazer o que ele faz, não é? Quer dizer, a Argentina contra a Polónia teve muitas dificuldades. Consegui parar, por exemplo, Szczęsny, e este menino, dois remates foram duas bombas lá para dentro, que o Szczęsny nem sequer sabe bem onde é que a bola entrou. Provavelmente vai haver agora a repetição quando chegar ao hotel, para fazer as malas para a Polónia. Mas é realmente um fenómeno, não é? Este Mbappé. Estaremos a falar aqui, se calhar, como falamos de Ronaldo e de Messi, que tínhamos um prazer de ver jogar Ronaldo e Messi, já é com certeza um prazer ver Mbappé a jogar. Eu comecei por dizer que ele só fez asneiras, fartou-se de errar e de perder bolas. Eu imagino o que ele teria feito à Polónia se tivesse jogado bem e se tivesse estado num dia onde não tivesse tantos erros, não é?
Vamos então passar para
É, passamos para o
Próximo
próximo
segmento.
então. Próximo segmento, acho que já chega um bocado de falar aqui do
Já
Mundial.
chega
Para a
do
semana vai haver
Mundial.
mais, de certeza. É, já com Portugal, esperemos
Esperemos,
nós nos
e
quartos de final.
já concluímos os quartos e esperemos que Portugal seja um deles. Num campeonato do mundo que está, como nós já falamos, a ser de facto excepcional, tanto foi criticado que parece que está agora a rebater todas as críticas, não é? Claro que as questões humanitárias permanecem, mas em
Exato.
termos de futebol está a ser muito bom de acompanhar.
Esperemos então
Passando ao
que.
próximo,
É isso, continua, continua.
passando para o próximo segmento, e começando eu, né, uma tradição, eu trago-te três jogadores que, e vou-te dar uma pista, uma ajuda, três jogadores que já fizeram as malas e abandonaram o
Ok.
Campeonato do Mundo do Qatar. O primeiro jogador jogou no Estrela Vermelha, Hertha de Berlim e Futebol Clube do Porto.
É o Gruitch.
Exatamente, Marco Ruiz, com a seleção da Sérvia, que foi eliminado no último jogo no Grupo do Brasil, para a passagem de Brasil e Suíça. O próximo jogador jogou no Genk, Westerlo e Brighton.
Eu ia dizer o McAllister, mas não, nem é. Deve ser algum belga. No Brighton.
Exatamente.
Ah, o.
Podes pensar nisso.
Como é que ele se chama, pá? Não é o Castanho? O Castanho está no Leicester.
Não é um castanho,
Sei que
não.
havia dois do Brighton que jogam no Mundial, que é o McAllister
Que
e outro. E esse outro não me está a lembrar agora o nome.
é um craque.
Pois é. Epá, não me lembro. Não me lembro do nome.
Leandro Trossard,
O
o
Trossard,
belga.
é isso, epá, é muito bom. Trossard que é um crime jogar lateral esquerdo, não é? Como joga nesta seleção. Ainda bem que o Roberto Martínez já fez as malas também.
O último jogador que trago jogou no Villarreal, Inter de Milão e Cagliari.
Villarreal, Inter e Cagliari. Já foi? Eu estou pensando sempre aqui no uruguaio. Não sei. Ai, é o Godinho, é o Godinho.
Exatamente, é o Godinho. Eu não disse Atlético de Madrid porque ia ser muito
Eu
fácil.
não
Mas
sei
sim,
porque
já
estava a
falou.
pensar no Uruguai e de repente apareceu-me. Lembrei-me do Godinho por causa do, obviamente, do Cagliari, não é? E do Inter. Eu, por outro lado, não trago jogadores que já foram que já foram do Mundial. Falam de jogadores que já assim passaram para Portugal, portanto já é uma ajuda. O primeiro caso foi um jogador que foi formado no Benfica, esteve no Famalicão e agora está no Rio Ave. Este é fácil.
Benfica, esta de uma formação que está no Rio Ave e é da formação do Benfica.
Exatamente.
Ok. Pode ser o central.
Vou dizer que subi divisão ao serviço do Rio Ave a semana passada, a época passada. Fui campeão da Segunda Liga.
Guga.
O Guga, exatamente. Formação do Benfica, já se fala até há hipótese, os adeptos querem Guga no Benfica, não sei porquê, mas já ouvi muitos rumores a circular. Segundo, também fez a formação no Benfica. Passou pelo Moreirense e Porto. Futebol Clube do Porto.
Moreirense Porto. Falar de Rodrigo Conceição?
Rodrigo Conceição. Exatamente. Ele que ainda tem uma Boa Vista, Benfica, foi para o Porto B. Moreirense emprestado, ano passado que desceu divisão e. Ainda bem, desceu divisão. E encontrou. A seguir encontrou o Futebol Clube do Porto. Ainda bem, para quem não percebeu, é a piada do Chaves, né? Depois, e por último, este é muito complicado, aviso já. Esteve no Benfica, vindo do ADO Den Haag da Holanda. Vou-te dar duas equipas. Esteve no Venezia emprestado e agora está no Empoli de Itália.
A tudo em mãe.
Foi da Holanda.
É um holandês.
Não.
Bolas.
Não é holandês, eu digo-te, é internacional por 10 vezes. De nigeriano.
É nigeriano.
Exatamente. Esta é
Nigeriano.
complicada.
Eu acho que
Exatamente.
esta não vou. Vai lá, diz lá,
Ele
esta não vou.
esteve, era uma promessa da Nigéria, tanto que é internacional antes de ir para o Benfica. Falou-se muito da possibilidade dele até ser um jogador interessante ao serviço do Benfica. Teve uma lesão muito grave quando chegou ao Benfica, não fez qualquer minuto. Falo de Tyrone Ebuei, não sei se te lembras do Ebuei, do
Sim.
lateral direito, que agora está no Empoli e tem 6 jogos em 15 jogos. Foi claramente afetado por uma lesão grave, pensou no joelho, que o deixou de fora por muito tempo. Estes 3 jogadores jogaram no Benfica B ao serviço do Benfica B, companheiros do meu número 78, e fazendo a ponte para o número 78, Alex Pinto, um lateral direito de que se falava muito, que poderia inclusive bons mais altos. Acaba por fazer a formação no Vitória de Guimarães, passando para o Benfica B, sendo emprestado também ao Gil Vicente, jogar então outra vez no Benfica B, onde jogou com estes 3 jogadores que eu referi anteriormente, acaba por ir para o Farense, e agora encontra-se no Dunajka Streda da Eslovénia. Neste momento, Alex Pinto tem 12 jogos em 18 possíveis, tem 4 assistências. Nada mal, ele é internacional sub-19 e sub-20 por Portugal, é natural de Guimarães. Alex Pinto, que tem apenas ainda 24 anos, ainda quem sabe se não estará outra vez em Portugal e se não voltará a Portugal para uma equipa melhor, obviamente, não tanto tirar mérito ao Dunajka Streda, não é?
Um excelente jogador esse Alex Pinto. E eu também trago o que outrora foi um excelente jogador e que hoje em dia é dos melhores treinadores
É ainda melhor
portugueses.
treinador do que jogador, não é?
É ainda melhor treinador. É aqueles casos, não é, que dizem que um bom treinador, ou seja, um bom jogador não dá um bom treinador, mas que às vezes um mau jogador dá um excelente treinador. E é um caso, não é, que Abel Ferreira fosse um mau jogador, é um jogador que cumpria, fez uma carreira muito interessante, jogou nos dois maiores clubes do Minho, o Vitória Sport Clube e o Braga, e terminou a carreira no Sporting, onde vestiu a camisola número 78. Ele, que era um excelente lateral direito, nunca foi campeão português, apenas ganhou duas taças de Portugal e duas supertaças, ambas ao serviço do Sporting, um jogador que acabou por ainda ser internacional por duas vezes pela seleção portuguesa, nascido em Penafiel, que hoje em dia tem 43 anos. A estes troféus, enquanto jogador, soma ainda duas Libertadores como treinador, que é a competição de clubes mais importante da América do Sul, e venceu agora o último Brasileirão, a Liga, o Campeonato do Brasil. Um excelente treinador que é muito cobiçado e é muito elogiado no Brasil, e que deveria também ter mais atenção, se calhar, aqui dos portugueses. O trabalho que ele fez foi extraordinário no Brasil e merece também aqui a nossa referência ao Abel Ferreira, que enquanto jogador, pronto, eu confesso que não acompanhei muito na altura em que ele jogava, mas de certo que era também um bom jogador de futebol.
O Abel, que tudo o que ele ganhou no Brasil é um bocado para os portugueses, é visto um bocado pronto, foi campeão no Brasil. Isto porque houve um senhor, não é? Que é um homem, vá, que foi ter no Brasil antes e foi campeão da Copa da Liga dos Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E que teve toda a atenção possível e imaginária em Portugal, inclusive faziam-se diretos dele e
Acompanhar a aterragem
acompanhar a
do avião.
aterragem, fez-se o relato, inclusive houve um canal que eu dispenso em visualizar, que fez o relato do jogo, passou em televisão aberta o jogo do Flamengo, no final do Palmeiras também tem passado, ok? Mas passou em televisão aberta, fez-se muita alarido à volta do que Jorge Jesus fez ao serviço do Flamengo. E depois vem um senhor que ganha duas Libertadores 2 anos seguidas, ganha um título do Brasileirão que já fugia há muitos anos ao Palmeiras. Epá, reconhecimento, como tu disseste, não há assim tanto. É um treinador que no Brasil é visto como um dos melhores que já lá passou, e em Portugal é mais um. Se falar de Abel Ferreira para um grande em Portugal, há adeptos que torcem o nariz.
Isso, é isso mesmo, isso é que não deixa de ser, não deixa de ser injusto, não é? Acho que é um bocado injusto para o Abel Ferreira, de haver pessoas que ainda olham para o Abel Ferreira como não treinador ainda preparado para um grande,
Exato.
quando o nível que ele já atingiu se calhar já ultrapassa as grandes equipas em Portugal, se calhar já o nível dele já é para uma equipa superior.
E
E é interessante.
estamos a falar de um campeonato brasileiro que é muito competitivo, que são sempre 7, 8 equipas a lutar por um título, e o Palmeiras consegue fazer um recorde histórico, que eu acho que é a equipa, sem perder há mais tempo. Eu acho que é, não tenho a certeza, mas sei que Abel Ferreira fez um recorde este ano, e eu acho que tenho quase a certeza que é de mais jogos seguidos sem perder, num campeonato onde tem equipas que têm um orçamento e que têm jogadores mais valiosos, como é o caso do Flamengo, como é o caso do Atlético Mineiro, como é o caso do Corinthians, o próprio Corinthians, que fez um investimento muito grande nesta época. Até se calhar, mas pronto, ia dizer um bocado ao Botafogo, mas nem por aí. São equipas que realmente têm muito investimento e todos os anos, e têm sempre plantéis com enorme qualidade, e depois chega lá o Abel e é tudo dele, não é? Acaba por ser eliminado, penso eu, nas meias finais desta Libertadores. Acho que foi nas meias finais, quase a certeza.
Foi a equipa do Scolari que está na final.
E acaba por ser campeão brasileiro. Do Brasileirão, todo o mérito, para Abel Ferreira, que é, nesta altura, facilmente top 5 melhores treinadores portugueses da atualidade.
E é isso. E foi mais um episódio do Pata Quente.
Muito obrigado e até para a semana, esperemos nós com Portugal-Marrocos, não
Era bom. Fecho já isso, assino já para baixo.
é? Até para a
Até
semana,
para a
grande abraço.
semana e um grande abraço para todos.